No manual de sobrevivência política, quem se riu por último riu melhor. Rui Rio inscreveu mais uma estrela depois de Santana e Montenegro. Agora bateu Rangel, outra vez com o PSD partido ao meio, e já é o terceiro líder do PSD em anos de resistência, contando com Cavaco e Passos, que tiveram o impulso do poder. Ainda borbulhavam champanhe e já Rio picado atirava para dentro tanto como para fora. E esta não foi ainda a semana em que a lei da eutanásia passou. Ao devolver ao Parlamento o diploma, Marcelo apontou contradições. O tema passa, por isso, para o próximo Parlamento. São temas para o Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Perdão e Silva, por quem hoje começo, e que aqui na semana passada dizia que nada seria como dantes no PSD depois das diretas do último sábado. Pergunto então que PSD é que temos agora, se este reforço de Rui Rio, como se traduz esse reforço e até que ponto é que isso vai ter ou não impacto na escolha dos próximos candidatos? São muitas perguntas. Mas...
Bom, na escolha dos candidatos, sim, vai ter, não é? Aliás, Rui Rio já se apressou a dar conta disso, não é? Dois critérios, lealdade e competência. Portanto, para bom entendedor, isso quer dizer muito, e acho que também diz qualquer coisa sobre o perfil e a forma como Rui Rio se vai apresentar nas eleições. Muda muito no PSD, porque, na verdade, o próprio líder reeleito fez uma campanha como se fosse um candidato contra as próprias estruturas intermédias do partido. E isso implica uma mudança nas estruturas intermédias do partido e um reforço do poder no líder. É óbvio que temos aqui uma singularidade, que é um período muito curto, desde esta eleição até às legislativas, e, portanto, tudo vai depender do resultado das legislativas, mas, ainda assim, quer ganhe, quer perca, Rui Rio vai naturalmente construir um partido com uma natureza diferente. Eu julgo que disse isso aqui a semana passada, um partido mais de inclinação golista, isto é, centrado na figura do líder, e um líder que existe para além e por cima das estruturas intermédias.
Isso... Eu digo para a semelhança de Cavaco.
Mas com Cavaco, bem, não é assim tanto verdade. Ah. Primeiro, porque Cavaco fez isso a partir do governo, e dois, havia um núcleo alargado de protagonistas que, na verdade, depois disputaram a direção do Partido Social-Democrata quando da saída de Cavaco. Não é propriamente a mesma coisa. Eu acho que isto aqui é insólito e incomum, ter alguém que se candidata à liderança sendo líder já há dois mandatos e que diz que isto é uma vitória dos militantes e contra os dirigentes distritais e concelhios.
Que não estão ligados às bases, diz ele.
Não estão ligados às bases. Portanto, que isso é um pouco estranho, não é? Porque, primeiro, não é verdade. Ponto número um. É óbvio que, para ter este resultado, mesmo que tivesse perdido, Rui Rio tinha uma parte das estruturas intermédias. O que eu acho que Rui Rio tem razão, o ponto não é tanto esta ideia das estruturas intermédias, ou são as elites do PSD. Quem se candidatou contra Rui Rio foram as elites do PSD. E isso é que é a diferença. O Rui Rio tem uma parte do aparelho, é óbvio que tem uma parte do aparelho. Tem metade, mais um, quase, do aparelho. Mas já foi assim contra Montenegro e Pinto Luz, já tinha sido assim com o Santana Lopes. Portanto, aí mantém-se essa questão. O ponto é a enorme dissintonia entre as elites do PSD, que têm muita presença mediática no espaço público, notoriedade, e o sentimento das bases. Isso é que é... Nós não nos podemos esquecer que esta campanha interna começou com uma grande conspiração, quase. Cavaco Silva regressou, não sabemos bem de onde, para publicar um artigo a transformar o resultado das autárquicas num pretexto para haver uma alternativa a Rui Rio. Quer dizer, não vale a pena iludir, foi tal e qual assim. E aí seguiu-se uma procissão de grandes figuras do PSD que se colocaram contra Rui Rio. Bom, e isso acho que é uma matéria de reflexão sobre essa ausência de sintonia entre elites e a vontade maioritária dos militantes. E eu diria que essa ausência de sintonia, se calhar, não convém que não fique circunscrita, quer dizer, essa reflexão sobre a ausência de sintonia não deve ficar circunscrita aos 40 mil, 40 e poucos mil militantes do PSD que votaram nestas eleições. Acho que há um problema mais profundo a esse nível nomeadamente à direita, mas também com dimensões distintas à esquerda. Mas à direita acho que é óbvio. Quer dizer, a direita que tem presença no espaço público não corresponde ao sentimento maioritário do centro-direita. Segunda coisa muito importante, que é aquilo que, a meu ver, eu acho que não se pode subestimar Rui Rio e a sua força política resulta da capacidade que tem de falar para além de todas as esferas de intermediação. Falar para além das esferas de intermediação, e é também por isso que ele as critica sistematicamente. Acho que todos concordamos que um dos traços distintivos de Rui Rio enquanto protagonista político é ser contra os jornalistas, a comunicação social, as empresas de sondagem, as magistraturas, as elites culturais. Vamos lá ver se nos entendemos. Isso é um traço característico da ascensão dos líderes populistas em todas as democracias ocidentais, portanto, não é uma particularidade de Rui Rio, e esse traço é o que lhe dá força. Eu acho que, aliás, uma campanha contra Rui Rio que se foque em atirar-lhe à cara isto é uma campanha perdedora. Porque é precisamente esse falar por cima, diretamente, sem intermediação, dizendo umas verdades, não é? Fala a verdade. Fala a verdade porque diz que a comunicação social é assim, porque as empresas de sondagens mentem, porque está tudo capturado, porque há aqui uns interesses. Isso tudo dá-lhe força, não o fragiliza. Eu acho que é um problema, acho que é mesmo um problema, mas por alguma razão as democracias todas têm problemas com a forma como lidam com este tipo de discurso e com este tipo de proposição, porque a democracia é, por definição, o regime da intermediação. As democracias funcionam enquanto têm capacidade de intermediação, enquanto há um reconhecimento e uma legitimidade das instituições que intermediam. Enquanto há reconhecimento e legitimidade da comunicação social e os jornalistas fazerem o seu papel de intermediação. Enquanto há reconhecimento e legitimidade das empresas de sondagens fazerem estudos de opinião que refletem aquilo que são as percepções de uma determinada amostra num determinado momento. O papel de intermediação das elites culturais. Quer dizer, e por aí fora. Ou até das magistraturas. Da legitimidade própria do exercício de poder. No fundo, nós temos hoje um problema nas nossas sociedades que é um ceticismo em relação ao funcionamento dessas instituições todas. As pessoas não acreditam. E por isso é que o discurso político, que no fundo se sustenta dessa dúvida, desse ceticismo, tem força. O que é que isto se vai traduzir nas eleições? Isto é a força de Rui Rio. Bom, o que Rui Rio tem de diferente para oferecer daquilo que ofereceu há 2 anos? Ou há 4? Para mim não é claro. Quer dizer, nós também podemos estar a ser deixados, a ser levados pela ilusão de um resultado que, no fundo, é parte da vontade de 20 e tal...
contra alguém. De 20 neste tal... momento o adversário está mais fragilizado do que estava na altura.
Está bem, exatamente. Mas repara uma coisa, estamos a fazer um raciocínio com base na vontade de 20 e tal mil pessoas, não é? E a extrapolar a partir dessa vontade. Mas eu não sei o que é que Rui Rio tem de distinto para oferecer. E, em segundo lugar, no fundo, aquilo que remete para o seu perfil, isto que é a sua força, não é? Mas Rui Rio, e isso ajuda-me a responder à questão das listas, é alguém que, sempre que tem uma vitória, mesmo que as vitórias sejam de gotas, não é? Algo que é lido como uma vitória, por força das expectativas, aqui a vitória foi uma vitória, como nas autárquicas ou até nas legislativas, sempre que tem uma vitória, o que é que faz? Retoma o lado confrontacional.
Isso é menos tempo agora, Pedro.
Mas a verdade é que fez logo isso a propósito das listas,
sim,
não é? Retoma o registro confrontacional. Nunca dá o passo de alargar, unir, estabelecer pontos. É sempre o registro confrontacional. E isso há uma pergunta que é, bom, num contexto como o atual, onde já percebemos que os portugueses o que desejam é capacidade de compromisso, de entendimento, se alguém com este perfil mais confrontacional, que está sempre em guerra contra o mundo, não é?
Mas foi provavelmente isso que lhe fez ganhar as eleições.
Mas é o que eu estou a dizer.
Não foi o confrontacional. Curiosamente.
Em relação mas é que isso não é claro, porque é um pouco contraditório. Alguém que diz, eu estou disponível para os compromissos, não é? Bom, mas depois os compromissos, quando vamos ver, entretanto isso já começa a aparecer na comunicação social, os compromissos, as contrapartidas, não é uma negociação sobre a fiscalidade, ou a proteção social, ou os aumentos remuneratórios, são as questões de regime. Não é? É diminuir
sempre
os
deputados, foram, sempre foram.
É alterar os círculos eleitorais, é regressar ao tema da representação do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, eu não estou a dizer nada sobre o que penso sobre cada uma destas matérias. Estou só a chamar a atenção que a moeda de troca negocial, o compromisso implica a negociação, porque Rui Rio também já sugeriu que quando fala da viabilização de orçamentos ou a viabilização de um governo do PS, não está a falar da viabilização no sentido de não participo, viabilizo só porque sim. Foi o que fez feito por Manuel Ferreira Leite, Marcelo Rebelo de Sousa e até Pedro Passos Coelho, em parte, no último PEC que foi viabilizado. No fundo, Rui Rio sugere que quer ir a jogo. E quando são os temas nos quais quer ir a jogo, são temas de regime, não são temas de negociação orçamental.
Já houve, né, durante este período, algumas vontades, no que diz respeito, por exemplo, à segurança social, houve vontades de falar.
Não, tá bem,
acho que isso só com a dinâmica da negociação
se vai. Têm surgido, são contrapartidas.
Sim,
que têm a ver com o regime.
Acho que isso tem a ver com a dinâmica.
E, finalmente, este tema da segurança social é um tema importante, porque uma das coisas que surpreende sempre, em Rui Rio, quando ele fala a verdade, não é só este lado de refundar o regime. Porque isso não o esconde, não é? A agenda de Rui Rio passa pela refundação.
Ele diz sempre que está doente, que o regime está doente.
Está doente e fala destes temas da justiça, da comunicação social, do Presidente da República como Supremo Magistrado da Nação, etc. Mas nos temas sociais, eu recordo-me, por exemplo, daquilo que foi na campanha autárquica, andou tudo a falar da bazuca. Mas Rui Rio, no último dia da campanha, nos Açores, andava a falar das pessoas que não queriam aceitar emprego por causa da proteção social e do subsídio de desemprego. Portanto, há aí um lado de...
E aqui também é Norte, também. Quando falando com os empresários,
exatamente,
que se queixavam.
Portanto, há esse lado que, quer dizer, que trazido à tona, o pode fragilizar. Agora, eu acho que ele sai destas eleições com uma grande força, o que significa que as eleições legislativas estão completamente em aberto. E uma coisa é certa, dificilmente se pode falar de maioria absoluta de um partido ou de outro, ao contrário daquilo que Paulo Rangel dizia e ao contrário do que António Costa por vezes sugere.
Fomos avançando na conversa, Pedro Marques Lopes, mas regresso a ti ao início. O que é que fez o Rui Rio vencer ou Rangel perder?
Eu acho que há aqui uma... Há sempre, não é? Dois lados. Há um conjunto... A estratégia de Rui Rio foi... pareceu-me de longe a mais acertada, já que o tinha dito. E a de Rangel foi um desastre. Um desastre. Mas ambas... ambas se baseavam em convicções profundas, numa clareza de objetivos, numa clareza de estratégia que é de apreciar, porque ficou tudo muito, muito claro. Eu acho que há duas, três razões fundamentais para e já vamos falar do partido, para que Rui Rio, em termos estratégicos, tenha vencido. A primeira é a de percepcionar de que a vontade das pessoas, a vontade, enfim, da comunidade, e no caso concreto dos militantes do PSD, não é exatamente aquela que nós vemos no espaço público, habitualmente. Ou seja, a parte de que isto dos apartes chiques e dos terroristas de teclado que gostam muito de confrontação, da polarização, do nós contra eles, não vamos falar com os bandidos do PS, nem com os outros todos, e portanto, nós vamos, temos aqui, temos que recolher, temos que fazer o ajornamento aqui entre nós para lutar contra eles, essa polarização. Eu acho que Rui Rio percebeu muito bem, e há aqui essa dicotomia que eu percebo que o Pedro aborde, enquanto ele é confrontacional dentro do partido, não é confrontacional nestas questões. Face ao adversário político, face ao Partido Socialista ou aos outros partidos, que ele diz que negociaria com qualquer um. Mas isto tem lógica. Tem lógica para as pessoas. Porque para as pessoas o que faz sentido é que haja um país governável, um país estável. Quer dizer, se alguém aparece, como Rangel aparece, a dizer que não vai falar com o adversário, quando toda a gente sabe que não há possibilidades de governabilidade nem de estabilidade no país sem falar com o adversário, as pessoas ficam de pé atrás. Porque a esmagadora maioria das pessoas não está preocupado com estas pequenas querelas, ou pequenas ou grandes querelas políticas e estratégicas e divisões do mundo. Está preocupado com o seu dia-a-dia, que sabe que o seu dia-a-dia depende do país estar estável e governável. E, portanto, essa foi, na minha opinião, a primeira. A segunda, relacionada com esta, tem a ver com este posicionamento ideológico, digamos assim, que é de estar mais próximo do que é esse centro que as pessoas falam. Quer dizer, eu acho que a esmagadora maioria dos votantes do PSD e daquelas pessoas que querem essa estabilidade, que estejam ali, as pessoas não passam diretamente o voto do PS para o PSD, mas aquela gente que está ali nesse grande centro e que é quem define as eleições, também não está, quer dizer, percebe que esta estratégia do ajornamento da direita não faz sentido, porque vai perpetuar o Partido Socialista no poder. Porque, quer se queira, quer não, a maioria sociológica no país é de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda. E, portanto, não tendo essa possibilidade, ia sempre correr mal a quem tenha essa opção. Depois há a parte digamos, a parte negativa. Ficou também claro, quer dizer, que Rui Rio, por culpas suas, provavelmente mais, tem uma espécie de uma aliança negativa no espaço público, que chega a ser impressionante. Não há ninguém de militantes relevantes do Partido Social Democrata no espaço público que tivesse a defender a Rui Rio. Desde sempre. Ninguém. Quer dizer, todas as pessoas, ou militantes do PSD, ou com muita relevância dentro do PSD, todas elas foram absolutamente claras no apoio a Paulo Rangel.
As elites que falava o Pedro Adão e Silva.
Eu ponho essas elites na parte...
Mas acontece? A questão é porque é que isso acontece?
É porque não concordam com a estratégia de Rio... E concordam com as outras estratégias.
Não, Pedro,
quer dizer, eu tenho que pôr isto desta forma.
Isso não é uma explicação.
Eu não posso fazer análise psicológica.
Não é análise psicológica. Não, isso não é análise psicológica. Isso é uma constatação, isso não é uma explicação.
Claro.
O que é que explica que um líder de um partido, isto é verdadeiramente inédito, que um líder do partido não seja capaz de alargar, nem sequer manter,
Pedro,
aquilo que é a sua
Pedro,
base de...
Mas eu tenho uma explicação. É que o Partido Social Democrata dá bastante tempo a esta parte. Tem, como os partidos têm, cavado, eu vou falar só do PSD, tem cavado um fosso grande entre os militantes e essas figuras. Isso é mau, obviamente, é mau. E eu já vou à parte da estrutura do PSD. Eu agora estou a falar dessas elites, porque a máquina é outra história. A máquina é outra história. Foi cavado um fosso entre essas elites... E os militantes e os próprios votantes no Partido
Social
Democrático.
Isso continua a não ser uma explicação.
Pedro, foi cavado.
E porquê que no PSD isso acontece nestes moldes?
Eu vou-te dar mais uma das razões. Eu acho que há um momento da governação passista, em que essas elites se juntaram bastante a Passos Coelho. E eu acho que essa altura cavou mais funda essa distância. Porque não foram só as pessoas que estavam ligadas ao PSD, os votantes habituais, que não são a classe média alta, nem os mais ricos, sentiram-se também profundamente,
atingidos.
Os olhos muito e até atraiçoados por algumas dessas pessoas. Agora, e essa parte foi importante. A parte do passismo para esse afastamento dessas elites, dos votantes e dos militantes do PSD. A estrutura é outra coisa, é diferente. Porque, de facto, não houve uma divisão. Não houve uma divisão da estrutura entre Rui Rio e Paulo Rangel. Não houve. as distritais e os líderes das distritais estavam maciçamente com Paulo Rangel. Depois, se o aparelho tem outras maneiras de funcionar, isso é outra história. Mas tu vais a todos os líderes, aliás, o estranho, o Porto, todos os líderes das concelhias e distritais estavam com Rangel.
E Rui Rio ganhou. E, no entanto, exato.
E Rui Rio ganhou.
Militar o voto.
Depois há aquelas explicações que eu acho erradas, que é de Montenegro teria dividido os seus votos. Não
mas
é
até
verdade.
Vi coisas, eu vi o resultado de algumas concelhias em que acontecia uma coisa surpreendente, que era na votação para o Congresso, as listas dos apoiantes de Rangel tinham uma maioria muito expressiva e na votação, na eleição direta para líder, o resultado era exatamente o inverso.
Mas,
isto quer dizer que, no fundo, mesmo aqueles que, do ponto de vista orgânico, estavam com as listas que apoiavam Rangel, não olhavam para Rangel como o candidato representante desse espaço.
Ora, essa lá está.
Eu ia perguntar,
mas é exatamente
isso. Dizer, também essa questão.
A questão é esta. Quem? Eu não acho que haja aqui um brutal déficit de representação dessas estruturas intermédias. Não acho. Eu acho é que esses representantes leram mal a vontade, neste caso concreto, dos militantes em relação a quem achavam que poderia ganhar as eleições. Ou estaria mais próximo de ganhar as eleições.
E quem estaria melhor colocado para ser primeiro-ministro?
Exatamente, exatamente. Foi essa a leitura, porque o resto, aliás, vai ser muito curioso. O Congresso do PSD vai ser muito interessante nesse aspecto.
Porque vai ver aqui, Rio vai ter um Congresso em grande parte adverso.
Tese, e adverso em tese. Em tese, o Congresso vai ser muito adverso a Rui Rio. Não vai, nós sabemos que não vai. Vai ser uma entronização. Eu acho que o partido percebe que este está o momentum do Rui Rio está criado. Espero que não o estrague já, por exemplo, fazendo uma aliança com o CDS, que era logo o primeiro tiro no pé que poderia fazer. Mas, neste caso, mas eu queria falar, só para acabar, daquilo contra quem se ganhou, porque normalmente também se ganha contra. E isso ajudou Rui Rio. Pedro já falou de Cavaco Silva. Cavaco Silva, eu não me lembro de alguém ser tão vocal contra um líder. Cavaco Silva fez tudo.
O Santana Lopes, não é? A má moeda.
Mas isso é um artigo. Pois. Não, mas este artigo foi um artigo da má moeda, que era, enfim, subentendido. Não, Cavaco foi mais brutal.
Este artigo deu o tom.
Foi ter partido.
E levou pessoas que até eram apoiantes de Rui Rio a irem contra Rui Rio.
Ou pelo menos suspenderem o seu apoio. Porque uma das coisas não foi só as perdas. É que, quer dizer, membros da direção de Rui Rio.
No Moraes Charmento.
Sim. Doutora Manuel Ferreira Leite foi um bom exemplo. Doutora Manuel Ferreira Leite não fez exatamente campanha para Paulo Rangel. Mas suspendeu o seu apoio, como dizia o Pedro. Completamente. E percebia-se quem é que queria. Isso, obviamente, na sequência de Cavaco Silva. Nós sabemos daquela ligação Cavaco Silva-Manuel Ferreira Leite. E depois há esta história da comunicação social que também ajudou, acaba por ajudar. Porque este clima da comunicação social contra Rui Rio, e eu repito aquilo que já disse, Rui Rio tem muitas responsabilidades no assunto. Muitas responsabilidades. Mas convenhamos, no dia das eleições, aparecer uma primeira página do mais importante jornal a dizer que Rui Rio mandava SMS falsos, quando nós sabemos que essas campanhas de SMS são, enfim, têm aquele tipo de notícias. Quer dizer, dá o tom.
Portanto, essas campanhas de SMS, por definição, são todas falsas.
Não, em parte não são falsas, são todas manipuladas.
E, portanto, é uma atenuante.
Não, são todas manipuladas. Muito dessas mensagens, como tu sabes, não é preciso dizer, são manipuladas. É como uma espécie, é como a história da sondagem. Nós dizemos, a sondagem com aquele valor, a sondagem não é manipulada, obviamente. E eu os farto-me de dizer aqui que Rui Rio é péssimo nessa história. Não se pode fazer o que ele faz com as empresas de sondagens. Ou então chama desonesto a toda a gente. Não, mas quando está um leque daqueles, aquilo dá direito a várias leituras, algumas aldrabadas. É tão simples quanto isto. Quer dizer, mas isto é feito por todas as campanhas. E depois há aqui um elefante também que todos nós falamos, quer dizer, que é esta, a história do passismo tardio. E porquê é que eu falo do passismo? Porque o que nós sentimos, que por visto é errado, fora, nesta bolha, nesta nossa bolha, é que nós dizemos assim, bom, Passos Coelho só não conquista o poder porque não quer. O PSD está à espera de Passos Coelho. Passos Coelho é, enfim, o Dom Sebastião. E
pareceu-me claro, acho que era claro a toda a gente, que havia aqui um empenho dos quadros passistas, todos, em peso, por falta de Paulo Rangel, até convencidos que Paulo Rangel seria um bom acicatador dos ânimos e que ia fazer uma oposição terrível, mas que não tinha perfil para ser primeiro-ministro, não era estável para ser primeiro-ministro, e depois viria Passos Coelho. Nesse aspecto é uma derrota absoluta desse, não só do passismo, mas sobretudo da percepção de que Passos Coelho ainda era o Dom Sebastião.
Eu gostava de voltar ainda à questão do Congresso, que é o capítulo que se segue, exatamente dessa correlação de forças que vai estar expressa. Pedro Marcos Lopes dizia que o Congresso deverá simbolizar uma entronização. A minha dúvida é, já disseste há pouco, Pedro Adão e Silva, da falta de capacidade até agora demonstrada por Rui Rio para agregar e unir. Pelo discurso que ele fez logo naquela primeira noite, dizendo que não seria ingrato, mas... mandando todas aquelas alfinetadas para quem se lhe opôs, acreditas que ele terá agora, nomeadamente na parte das listas, essa capacidade? Vamos ter Conselho Nacional já na próxima semana, onde vão ser aprovadas as listas. Adivinhas, prevês alguma dificuldade nessa aprovação de listas ou não?
Acho sinceramente que isso pouco
importa. E já agora, e o Rui Rio tem quadros para colocar nessas listas?
Não sei.
Pois.
Não sou capaz de avaliar assim por fotografias.
Porque dizias há pouco, falavas da diferença entre Cavaco Silva, que havia uma série de pessoas.
Não é só Cavaco Silva primeiro-ministro, é Cavaco Silva quando... Quer dizer, também há uma mitologia, uma mitificação da chegada de Cavaco Silva à liderança do PSD. Cavaco Silva tinha imensos apoios de pessoas notáveis do partido. Eu não conheço aquelas pessoas, quer dizer, não sou capaz de identificar aquelas pessoas e, portanto, não vou fazer nenhum juízo de valor sobre isso, nem num sentido nem no outro. Quanto à questão das dificuldades, quer dizer, há uma forma tradicional de ler estes períodos de aproximação às eleições, que é: aquele partido está muito unido em torno do líder, aquele outro partido está muito dividido. E se estar muito dividido, prejudica o partido. Pois com o Rui não vai ser assim, isto é, aquilo que normalmente é um problema, que são os críticos internos, vozes internas criticam. Isso os jornalistas gostam muito de fazer notícias assim, não é? Também Comissão Nacional critica e tal. O antigo ministro acusa Rui Rio.
Eu lembro-me, tem permanência. Havia até há pouco Henrique Neto, parecia sempre notável socialista, o notável socialista contra o governo.
Mas apesar de tudo, agora não falando de Henrique Neto, que nunca foi notável no Partido Socialista,
não é?
Nunca
é
teve
evidente.
Lugar nenhum, de nenhuma importância. Mas pensa, no PSD é fácil fazer essas notícias, com ex-ministro, históricos acusam,
presidente da Câmara, isso, de Cascais.
Isso agora vai fazer ricochete. Isto é, tudo o que seja agora dito desse género em relação ao Rui Rio só fortalece Rui Rio. Portanto, Rui Rio está num daqueles momentos em que, se vierem essas vozes críticas, dar conta de vergonha nas listas, Rui Rio exclui. Isso é entendido como uma força de Rui Rio que exclui aqueles malandros. E, portanto, isso pode ter problemas formais, não é? No sentido, é preciso mesmo aprovar listas para que as listas sejam aprovadas, não é como se dependa de um ato e de uma decisão do líder. Há estatutos, essas coisas que têm esses requisitos, mas os recursos e o poder que neste momento Rui Rio tem por força da vitória, que é uma vitória muito pequena, mas que é muito grande do ponto de vista do significado interno, dá-lhe uma capacidade de gerir esse processo das listas como lhe bem aprover. Quer dizer, pode excluir, pode pôr um conjunto de desconhecidos escolhidos por ele, que ninguém sabe quem são, que as vossas críticas estarão condenadas a ficarem caladas.
Pedro Marcos Lopes, já houve dois conselhos nacionais, ainda antes destas diretas, em que Rui Rio perdeu para Rangel. Neste, à terceira, será de vez?
Não há hipótese, quer dizer, bastou ver as reações durante esta semana dos setores derrotados do PSD, e não só dentro do PSD, mas próximos de Rangel, para perceber que eles tinham percebido o que tinha acontecido. As vozes que eram extraordinariamente críticas, com um tom às vezes até pessoal, apesar de que há algo que tem que ser dito, que esta campanha correu de uma forma muito civilizada. E eu que estava à espera, e que espero sempre nas eleições internas, que haja alguma muito assinte e que prejudica.
Mas não houve debates, não é?
Não houve debates, mas houve muitas declarações, há muitas rádios, muitas televisões, há muitos jornais, e correu nesse aspecto particularmente bem. Mas as pessoas que foram mais, enfim, que foram mais violentas, até em termos pessoais e tudo mais, contra Rui Rio, apoiantes de Rangel, vieram às boas, quer dizer, ou ficaram muito caladinhos, com umas nésperas, ou então vieram fazer um apelo à unidade. Por, enfim, talvez por convicção, mas muito por estratégia, quer dizer, qualquer coisa que agora seja feita contra Rio dentro do partido ou dentro da área do PSD é um suicídio para essas pessoas. E, portanto, isto não eles não vão ser vocais. Nas listas, é verdade que vai correr contra essas pessoas essa contestação, mas é mais complicado, porque isso é que permite, a questão das listas é o limite. E, portanto, as pessoas que se sentirem muito injustiçadas, haja eleições daqui a 2 meses ou não, algumas irão falar. Isso que vai, provavelmente, correr a favor de Rio, não tenho dúvidas, mas que vão ser vocais, vão. Deixa-me chegar outra vez, o Pedro dizia que não conhecia as pessoas que rodeiam o Rio, eu também não, a maior parte, conheço alguns, conhecemos, em termos públicos, o David Justino, da economia, o Joaquim Sarmento. Agora já vamos conhecendo o Salvador Malheiro, mas Salvador Malheiro é mais, muito mais um operacional do que outra coisa. Eu também não conheço José Silvano. Eu acho, lá está, que isso também corre a favor de Rio. Porque o que nós já percebemos, ou se há coisa que nós percebemos nestas eleições, é que essas supostas elites do PSD representam muito pouco. Ou nada mesmo. Representam muito pouco. E também essas não simbolizavam exatamente um conjunto de quadros que o PSD poderia aproveitar. Aliás, eu já aqui disse muitas vezes, o grande problema do PSD nos últimos anos, e começou em Cavaco Silva, por incrível que possa parecer, é uma certa depauperização do partido, em termos de quadros, em termos de capacidade de captação de quadros. Isso tem sido terrível. O CDS conseguiu fazer melhor, sendo muito mais pequeno. Agora também já morreu. Mas conseguiu fazer melhor. E lá está. Esta estratégia confrontacional de Rui Rio, que tem enormes vantagens políticas e alguns inconvenientes, não permite, por exemplo, ou, enfim, eu espero que permita, mas acho que não vai conseguir permitir, aproveitar muitas das pessoas, ou algumas das pessoas, dos quadros, que valia muito a pena aproveitar, que vêm do CDS para o centro-direita, quer dizer, ver pessoas como Nuno Magalhães, como Cecília Meireles, só para citar esses dois nomes, desperdiçadas pelo espaço do centro-direita, é muito complicado analisar, e aliás, se há parte em que, na minha opinião, que Rui Rio devia, neste momento, concentrar-se, era na captação dessas pessoas do espaço centro-direita, muitas delas que não eram e nunca foram sequer do PSD, tentar captar essas pessoas para as suas listas e para o seu programa, porque são ativos que vão estar enfim, desperdiçados em termos políticos e são pessoas muito, muito, muito viáveis politicamente. Eu falei das pessoas, repito, espero, para o bem de uma boa alternativa que se tem que criar no centro-direita, que é boa para toda a gente, para o sistema, que o Rio não se lembre de fazer uma coligação com o CDS, porque, para já, o líder do CDS não é um líder legítimo, na minha opinião. E, portanto, um partido não se pode negociar com líderes que não são legítimos. Em segundo lugar, os partidos têm que representar alguma coisa. O CDS, neste momento, não representa nada nem ninguém. O começar por ir dar uma esmola a alguém para ter um lugar de deputado ou dois parece-me logo um mau princípio negocial.
O CDS disse esta semana que não iria pedinchar lugares, mas estaremos cá depois para ver como é que isto fica. Para fechar, antes do nosso Bloco Central de Interesses, muito rapidamente, Pedro Adão e Silva, não foi desta que a lei da eutanásia acabou por ver a luz do dia. Desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa alegou contradições materiais na lei, até em termos lexicais, para devolver esta lei ao Parlamento. Houve aqui alguma falta de atenção por parte dos deputados nesta redação final?
Bem, eu julgo que sim. Quer dizer, eu fiquei convencido pela argumentação do Presidente sobre alguma indeterminação dos conceitos e a forma como eles são utilizados. Em momentos diferentes da legislação, fala-se de doença incurável e fatal, depois já se fala de doença grave ou incurável, e, portanto, há questões que não são de pormenor, são mesmo de densificação dos conceitos e de algumas contradições que precisam de ser ultrapassadas. Pouco disto tem a ver com a questão substantiva. Nós já falámos várias vezes da eutanásia e vamos falar mais vezes, naturalmente, tendo em conta que este processo vai passar para a próxima legislatura. A minha opinião é que é uma questão de tempo até termos uma lei em relação à eutanásia. Acho que o curso da história e do progresso vai no sentido da formação sempre de uma maioria social e política.
Sendo que o progresso não é sempre bom, tens que dar essa nota.
Era isso que eu ia dizer. Vai haver uma maioria social e política favorável à eutanásia. Estou convencido que mesmo com um Parlamento com uma maioria de direitas, haverá uma maioria favorável à eutanásia. E também espanta-me que em relação a este tema, que eu acho que é mesmo um tema muito sensível, eu tenho dificuldade e ao mesmo tempo alguma inveja. Eu gostava de acompanhar as posições, as pessoas que têm posições tão definitivas e claras sobre esta matéria, como se ela fosse igual às outras fraturantes. Eu acho que não é mesmo nada. E há um ponto que o Presidente tem razão, esse já não é em torno desta densificação dos conceitos, que é uma solução que, de certa forma, pode estar refletida nesta lei, neste diploma, que é uma solução mais drástica. Isto é, de repente, nós estamos aqui num pioneirismo social em que não só damos um passo em direção à eutanásia, como damos um passo a uma eutanásia mais fácil, com requisitos menos apertados. Portanto, eu acho que isso é um tema. Estou pessimista em relação à forma como isto vai evoluir a solução, porque também já o disse aqui, eu tenho as maiores dúvidas e o maior ceticismo em relação a esta matéria. Acho um caminho perigoso, não gosto muito de utilizar estes termos quando se fala dos avanços e do progresso, mas acho um caminho perigoso esta ideia em que convergem duas questões, duas vias. Uma, por um lado, a ideia de remeter para cada um de nós escolhas morais, a ideia de que devemos abdicar da construção de um bem comum que não é apenas a soma de vontades individuais agregadas, isto é, nós podemos decidir aquilo que queremos fazer em relação a questões fundamentais como a da vida, e depois o que, na verdade, é o fundamento de tudo isto, é que nós construímos toda uma civilização com base na natureza inviolável da vida. E a ideia é que ninguém pode dispor da vida do outro, mas também não só da sua própria vida. Eu acho que este tema é mesmo um tema fundamental e que, de certa forma, é suspenso quando se discute a eutanásia. E nada disto tem a ver, naturalmente, com toda a empatia que sinto e que julgo que todos sentimos em relação àqueles que vivem com doenças fatais, incuráveis e muito, muito graves.
Pedro Marques Lopes, o Presidente disse que não era uma decisão cínica, era um veto político, claramente político este.
Antes disso, deixa-me dizer o seguinte. Quando começamos a falar disso aqui no Bloco Central, o Pedro disse uma coisa que eu guardei e disse: ainda bem que eu não sou deputado, porque tinha que votar nisto. Eu faço minhas as palavras dele, apesar de que...
I'd rather not, acho que foi o que eu disse.
Mas pronto, é a tradução. Mas eu também tenho que dizer, subscrevendo isso que o Pedro Adão e Silva disse, eu tenho que dizer que... Mas se eu fosse deputado, coisa que não serei, não fui nem serei, eu votaria a favor da minha posição de princípio
seria essa. Apesar de eu ter, não é dúvidas, é de carregadinho de dúvidas, que vai contra, que é um bocadinho contraditório com aquilo que eu sou. Considero-me conservador e no entanto, aqui teria uma posição, digamos, progressista, fazendo sempre aquela nota que o progresso não é sempre para o bem. Há aqui uma dúvida sempre, uma questão sempre, que é a questão entre a comunidade e o indivíduo, quer dizer, quem é que conta mais nesta decisão? Porque, e aliás, é muito curioso que as posições, em princípio, políticas, há muitas posições políticas que vão em contradição com a postura, com a posição que as pessoas têm neste elemento. Porque eu vejo muitas pessoas para qual o indivíduo é soberano face à comunidade, em termos políticos, como é o caso da Iniciativa Liberal, curiosamente. E isto não encerra nenhuma crítica. E que depois acham que a comunidade se deve, no fundo, sobrepor à vontade do indivíduo e vice-versa. E, portanto, é uma questão, é uma grande questão civilizacional. Eu discordo levemente quando o Pedro diz que toda a nossa sociedade, ou toda a nossa, foi feita em função do valor da vida. Os valores judaico-cristãos em relação à vida são muito etéreos, são muito...
Mas há ali o não matarás, não é?
Há ali o não matarás, mas também há posições dos representantes de Deus na Terra que dizem que a morte é uma boa solução em determinadas circunstâncias. É uma discussão que não sairíamos dela. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer tudo o possível e impossível, apesar da lei, depois da lei de estar bem tecnicamente e de não haver dúvidas nos conceitos, mesmo assim, Marcelo Rebelo de Sousa vetará. Vetará porque são as suas posições pessoais, são as suas convicções profundas e portanto, ele não irá contra elas e ainda bem, porque... Nós elegemos representantes, não elegemos mandatários, quer dizer, e também, no caso então do Presidente da República, elegemos pessoas com o seu, enfim, manancial de convicções, e acho que isso vai acontecer, acabará por passar, porque o veto vai ser ultrapassado, mas sim, Marcelo Rebelo de Sousa vetará até ao fim.
Hoje, para o Bloco Central dos Interesses, é um Bloco Central comum, é um Bloco Exatamente. Comum de interesses. Exatamente. Começa tu, Pedro Adão e Silva, que foste
quem é o chamado bem comum dos interesses.
Exatamente. Quem já conseguiu digerir aquelas longas horas, mais de sete horas de
O que nós escolhemos é o Get Back, o documentário do Peter Jackson, que está disponível desde a semana passada no Disney Plus. Já que há umas semanas eu tinha trazido a versão remisturada do álbum do Let It Be. Isto é o filme, basicamente, as pessoas talvez já reconheçam o que se passa. Há muitas horas de filme feitos na altura, nas sessões em que ensaiaram e gravaram aquilo que era para ser um álbum tocado live on studio, isto é, ao vivo, e que culminaria num concerto que não veio a acontecer, do Let It Be, que é o último álbum a sair dos Beatles, mas é o penúltimo a ter sido feito, porque o Abbey Road foi posterior. E o que temos é uma coisa verdadeiramente emocionante, são 8 horas e tal dos Beatles a ensaiar numa sala e depois com o concerto no rooftop, que eu vi com enorme emoção. E eu até tinha aqui umas notas só muito curtas de coisas que eu gostei. Primeiras canções do futuro, que é as músicas que nós ouvimos e que vêm a ser parte dos discos a solo deles. O Billy Preston, quando entra, e o virtuosismo solo, que reinventa as canções. O rock and roll do John Lennon, que é sempre um recurso que ele tem quando não sabem o que fazer, tocam um cover de rock and roll. O humor e os silêncios do John. Heather Eastman, que mais tarde vem a ser McCartney. A disciplina do Paul, sem nada daquilo que tinha existido. As torradas e o chá. a sobriedade tutelar do George Martin, a exuberância criativa coletiva, o entusiasmo do Glyn Johns, que é um engenheiro de som destas sessões, o Ringo a mostrar a abertura do Octopus Garden ao George, que depois reinventa a canção, a presença da Linda McCartney, as Harrison Songs do Baby George, como eles quase destratam, a forma como o mood se vai alterando ao longo dos dias de ensaios, os 2 minutos em que, a partir do nada, fazendo o baixo numa guitarra, fazendo uma guitarra no baixo, o Paul inventa o Get Back, as linhas de baixo do Paul, os arranjos do Paul, as jams muito noisy com a Yoko, o gênio dos três, e no essencial aqueles 4 miúdos de Liverpool, amigos de infância, sentados em 4 cadeiras e que de repente são capazes de se aliar de tudo e concentrar-se só naquilo. E isso contradiz muito daquilo que era dito e contado sobre estas sessões já finais de gravação dos Beatles, não é verdade? Eles continuavam a ser aqueles mesmos 4 rapazes de Liverpool.
Não se falava do azedume que se falou durante muitos anos ali, não se nota. Pedro Marcos Lopes, qual foi a tua...
Não, nota-se, eu só trouxe as coisas positivas.
Nota-se, mas transparece tudo.
Eu e o Pedro não se vai falar disso, temos uma irritação em comum, mas ele foi, como é politicamente correto, somos os dois, graças a Deus, não disse, e eu vou começar por essa irritação, que é a irritação que a Yoko Ono me dá durante naquele...
Eu só trouxe as coisas...
Eu sei, por isso é que eu... Bom, mas deixa-me... Eu não me lembro de me ter emocionado tanto a ver uma coisa. E isto tem uma lógica, não só o facto de eu ser um super apaixonado por música popular, que aqui no Bloco Central dos Interesses passa mais por ser o Pedro, porque ele é um estudioso maior, eu digo que ele tem menos emoções e, portanto, mas para eu ser um apaixonado por música popular, sobretudo pelos Beatles, quer dizer, os Beatles são a maior banda de música popular de todos os tempos, mal ou bem, mas é sobretudo uma questão pessoal. Isto foi um sonho tornado realidade para mim. Ou seja, aquele sonho de que todos os fãs, todos os apaixonados da música popular têm, de estar dentro de um estúdio enquanto há uns tipos que fazem as músicas que são as músicas das nossas vidas. E o que este documentário tem, é por isso é que eu digo que nunca me emocionei tanto a ver seja o que for, é nós, o que este documentário faz é que nós estamos dentro de um estúdio a ver pessoas a fazer os nossos hinos. E isso é...
A magia acontecer. Gênio.
Mas vemos pedaços das nossas vidas a serem construídos, quer dizer... O resto é essa sensação incrível de ver que há 4 tipos, mais 5, que já eram, não eram já famosos na altura. Os Beatles, quando estão a fazer isto, já são as maiores estrelas que jamais existiram no mundo.
Não podem ir comprar sapatos ou
Exatamente. Eles, naquela altura, já são as pessoas mais... Quer dizer, nunca ninguém ouve. John Lennon era mais famoso que Jesus Cristo, caso. Isto é.
Eram os Beatles, não disse que era ele.
Os Beatles. Isto já era. Claro, mas foi ele que disse.
Sim.
Mas isto já é posterior a ele dizer isso. E depois tu olhas para aquilo e são 4. Epá, 4 gajos porreiros da nossa rua que com mais jeito para tocar do que nós. E que alguma coisa os iluminou e são capazes de momentos absolutamente geniais. Quer dizer, há lá momentos... Eu só vi metade ainda, eu vi o primeiro e meio. Eu vi, puxei atrás muito, muitas vezes. Quer dizer, a construção das músicas... O Pedro já falou da história do Get Back, mas a dada altura, o George Harrison, com aquele ar desgraçadinho, que entra no estúdio e diz, olha, ontem à noite... estive aqui a fazer uma música e começa a tocar o I'm Mine do princípio ao fim. E eu digo, fica até o gajo esta noite, foi lá para dentro e agora está a tocar. Depois há momentos extraordinários de o Pedro não falou, foi a parte que ele não falou, mas tudo o resto é mais do que verdade. Há momentos que me tocam particularmente, que é, há uma complicidade entre o John Lennon e o Paul McCartney, que
chega a ser comovente quando eles estão a fazer as músicas e estão para aí a um palmo de distância um do outro, cada um de guitarra, olharem-se nos olhos, e há ali qualquer coisa, apesar de nós percebermos que as músicas de facto não são bem de Lennon e McCartney, as músicas
naquela
são...
fase.
Naquela fase já são de McCartney. Mas há ali uma cumplicidade espantosa, e depois essa, aquela sensação de que eles estavam todos zangados. É pura e simplesmente mentira. Estavam lá, estavam porreiros, estavam claramente divertidos, cada um com as suas personalidades. A mais marcante, entre enormes aspas, é dos dois que não era suposto terem a personalidade marcante, que é o George Harrison e o Ringo Starr, que têm personalidades marcantes, que são muito. Os outros são mais normais, digamos assim, por incrível que pareça. Mas é uma coisa extraordinária.
E vamos fechar com o quê?
Vamos fechar com o Don't Let Me Down, uma canção do John Lennon, já das poucas canções do John Lennon deste álbum, aqui na primeira versão do concerto Rooftop, que eles tocam mais do que uma vez esta música.
E é assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes. O Bloco Central regressa na próxima semana. O cuidado técnico foi de Margarida Adão. Fiquem bem, ouçam em podcast e em tsf.pt. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Jet go, ooh, she does, yes she does. I guess nobody ever really done me, ooh, she done me.